Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o destaque é para as hortas prisionais do Rio Grande do Sul, que auxiliam na alimentação de asilos, organizações não governamentais e hospitais. Pelo menos 200 de apenados trabalham na produção dos alimentos em todas as regiões do estado. O Presídio Estadual de São Francisco de Paula inaugurou um sistema para captar a água da chuva para irrigar a horta da casa prisional por meio de uma parceria com a Vara de Execuções Criminais de Caxias do Sul, que disponibilizou a verba para o projeto. A horta atende necessidades da própria casa prisional e ainda faz doações para hospitais, para a PAI e para a casa de passagem do município. A chefe do trabalho prisional do Departamento de Tratamento Penal da SUSEP, Elisandra Minosso, falou sobre o assunto em entrevista aos repórteres Pablo Ribeiro e Rosângela Magalhães no programa No Ponto. E você acompanha aqui também no programa Vida.
Explicando para o nosso ouvinte, dona Elisandra, por que que é importante esse trabalho, o que que ele traz de resultados para a comunidade?
Realmente são em torno de 55 estabelecimentos, né, que possuem algum tipo de horta ou estufa. Eles variam de tamanho e variam de características dependendo do espaço do estabelecimento. Em alguns locais, nós temos até 1 hectare cultivada de hortifruti, né. Outros são estufas menores, alguns com uso de tecnologias de hidroponia, outros são plantio no solo, né? O que isso traz de benefício, né? Além de se utilizar a mão de obra das pessoas presas, a gente também valoriza o conhecimento que essas pessoas trazem de fora, né? Então, nas regiões onde a população carcerária tem origem nas zonas rurais, o número de hortas ativas, o número de hortas com sucesso, ele é maior, porque a gente aproveita muito essa expertise que já vem com a pessoa presa, né? Nós trabalhamos nas hortas, em estufas, em afins, com algumas parcerias, né? São parcerias com conselhos de comunidade, principalmente, algumas instituições religiosas, o poder judiciário, mas principalmente o que conta e o que faz o sucesso das nossas, da nossa produção é o empenho dos colegas servidores, né? Porque muitos estabelecimentos do estado não possuem um recurso que se destina a esse cultivo das hortas, né? Então, em muitos locais onde a parceria não existe ou não existe 100%, os próprios servidores acabam comprando as sementes, comprando as mudas, né, para que se tenha disponível naquele estabelecimento uma variedade melhor na alimentação. Primeiro lugar, na alimentação deles, servidores e pessoas presas da cozinha geral, né, vai para toda a alimentação do estabelecimento. E aquilo que sobra tem sido doado para algumas entidades da sociedade civil, né? Por exemplo, para a PAI, para os hospitais, creches, né? A penitenciária, a PEG, que é a penitenciária do Jacuí, no município de Charqueadas, eles estão agora em função, né, da pandemia, do Covid, eles intensificaram o plantio das hortas, né, e a doação desses alimentos cultivados tem sido também para os familiares dos presos, para as pessoas dos entornos, né, e principalmente os familiares das pessoas presas que também que estão todos, né, enfrentando algum tipo de dificuldade nesse momento.
Qual é a grande dificuldade, Elisandra, de fazer com que a população carcerária produza dentro das penitenciárias?
Realmente é muito pertinente esse seu questionamento, né? Porque tendo em vista que a gente tem hoje uma população carcerária de mais de 39 mil pessoas, né? Esse documentário é verdadeiro, que a maioria delas não está em atividade laboral. Nós temos hoje 11.279 pessoas em alguma atividade laboral. Algumas delas são somente por remissão, que é o caso das hortas, e algumas delas estão em o que nós chamamos de termos de cooperação, que são parcerias com empresas privadas ou municípios. Apesar de ser um excelente negócio econômico para a sociedade, um negócio econômico para a empresa que se instala dentro da penitenciária, a gente tem uma enorme dificuldade em atrair as empresas para conhecer o sistema. Por que que isso acontece? Nós ainda vivemos um estigma social muito grande, né? As pessoas acabam desconhecendo a realidade dentro do estabelecimento. E, às vezes, por temor do que pode ser, de como que vai se dar essa atividade laboral lá dentro, acabam recuando. Hoje, o empresário que se instala dentro do estabelecimento, ele atende à lei de execução penal. As pessoas, elas não estão... a questão do trabalho não vai estar regulada pela CLT, vai estar regulada pela LEP. A LEP prevê o pagamento da pessoa presa de 75% do salário mínimo nacional. Isso acrescido de 10% de fundo penitenciário. Então, o custo de uma pessoa do sistema para trabalhar numa fábrica que venha se instalar no sistema penitenciário, ele é de 85% do valor do salário mínimo. Isso é, em média, 60% mais baixo do que vai custar um funcionário para uma empresa aqui fora. Nós dispomos de vários locais, de vários espaços, e nós temos algumas fábricas ativas, né? A gente tem algumas fábricas funcionando, a gente teve fábricas se instalando durante a pandemia. A gente teve uma fábrica que se instalou em Arroio dos Ratos, na penitenciária de Arroio dos Ratos. Tivemos uma fábrica que se instalou também em Juí, né? Mas mesmo assim, nós continuamos dispondo de espaços e chamando, né, a sociedade, principalmente nesse momento que muitos empresários estão com dificuldade de manter essas empresas, né? A gente convida a vir conhecer essa possibilidade de se instalar no sistema.
Certo.
O trabalho, ele está totalmente alinhado com a diretriz da CIAPEN e da SUSEP em relação à inclusão social do preso. A nossa missão, ela é diretamente ligada à inclusão social das pessoas presas. E na sociedade atual, a inclusão social, ela passa diretamente pelo viés do trabalho. Aqui fora, você é aquilo que você faz, né? Então, a oportunidade de ressignificar a vida dessas pessoas através de uma nova atividade de trabalho é extremamente importante, é extremamente pertinente para a nossa função, né? A gente trabalha para que isso aconteça.
Vale lembrar também, né, Elisandra, você falando nesse ponto do trabalho, nós já entrevistamos aqui o secretário César Facioli também, lá no início da pandemia, a respeito da produção de máscaras também, e vale a gente reforçar, né, que os presos também produziram aí mais de 100 mil máscaras nesse período de pandemia, né?
A gente já produziu nós estamos produzindo de duas formas. Uma forma é com material comprado pela Secretaria Penitenciária, e essas máscaras, elas são produzidas e distribuídas para os servidores penitenciários e para as pessoas presas. E uma outra forma de produção são parcerias com organizações de sociedade civil e municípios. onde a gente produz para o hospital, com o material do hospital, nós entramos com a mão de obra, né? E também alguns hospitais, eles têm o modelo deles, eles só trazem, a gente só faz a costura, enfim. Totaliza aí ao redor de 250 mil máscaras já produzidas pelo sistema. Nós temos 21 oficinas de máscaras ativas nesse momento, todas elas produzindo com qualidade e dentro do padrão da resolução da Anvisa, que é a resolução 356, né, que prevê as camadas de TNT, material filtrante, tudo conforme a normativa.
Certo.
Eu acho que muito, eu não diria que é falta de confiança, porque quando eu converso com o empresário e quando eu mostro para ele, ele entende que é sério, que há segurança para se trabalhar dentro do estabelecimento. Eu apontaria dois fatores, né? O estigma social ainda muito forte, né? E um outro é o desconhecimento por parte dos empresários. Porque quando eu tenho a oportunidade de falar numa associação comercial industrial, a maioria das pessoas que estão lá, elas não sabiam dessa possibilidade. Elas não conhecem essa lei, que é a lei de execução penal, que apesar de ser antiga, é dentro dela que preconiza, né, as questões, as relações de trabalho entre empresas privadas e pessoas presas. Então, eu apontaria esses dois fatores, né? O estigma social, sim, ainda está aí, ainda está presente, mas aponto o desconhecimento. Nós precisamos conseguir atingir, né, os empresários, levando essa possibilidade que é totalmente viável economicamente para eles, viável economicamente para o Estado, e é a possibilidade de uma ressignificação para a vida das pessoas presas, né?
Conversando aqui com a chefe do trabalho prisional do Departamento de Tratamento Penal da SUSEP, Elisandra Minoso, obrigado pela entrevista. Elisandra, boa sequência do trabalho e parabéns aí por essas iniciativas nos presídios gaúchos.
Imagina, eu que agradeço vocês. Essa oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho, né? E estou sempre à disposição, tá?
E no próximo bloco, conheça o projeto Quem Tem Fruta, a iniciativa independente organizada por voluntários e guardiões de sementes, faz ponte entre quem tem pomar ou plantas frutíferas e os projetos de assistência social de Caxias do Sul. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.
Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me disse, ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? E tudo que posso é seguir meu coração. Então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção, e tudo que posso é seguir meu coração. É por instinto encontro a luz, sou girassol. Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir. eu sei que tenho que acordar tomando atitude. O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar. E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume. Me disse ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Me diz, quando já não sei qual é a direção, então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz ao girassol. Encontro a luz, sou girassol.